Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Gesiel Carvalho.
E eu sou Raquel Teixeira.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Segue para a sanção medida provisória que facilita crédito e refinanciamento de dívidas por produtores rurais.
CCJ aprova PEC que extingue fundos e permite o uso do dinheiro para abatimento de dívidas e obras de infraestrutura.
Pescadores afirmam que é insuficiente auxílio criado por MP para minimizar danos por causa de vazamento de óleo.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a medida provisória do agro, que vai ajudar os agricultores na obtenção de empréstimos e no refinanciamento de dívidas.
A MP, que vai à sanção presidencial, permite que o produtor ofereça uma fração de sua propriedade como garantia de empréstimos.
A relatora da MP, senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, lembrou que o texto ainda prevê a regularização de terras a serem usadas no financiamento.
Nós temos uma conta de 1 milhão de títulos que precisam ser regularizados. Dessas pessoas do programa da reforma agrária, que estão à margem da legalidade muitas vezes, estão produzindo, pagando juros mais altos.
Outro mecanismo previsto na MP para facilitar o crédito rural é o Fundo de Aval Fraterno, por meio do qual produtores se associam para oferecer garantias um ao outro nos pedidos de empréstimo.
Já o senador Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, destacou que a medida provisória ainda autoriza os empréstimos no exterior, o que pode reduzir os juros cobrados no Brasil.
Já existem estudos que mostram que buscando recurso externo é mais barato do que o recurso do crédito rural oficial do Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC que permite o uso de bilhões de reais parados em fundos administrados pela União, estados e municípios.
O dinheiro, que hoje serve muitas vezes para fazer superávit, poderá ser usado no abatimento da dívida, em obras de infraestrutura e ações de erradicação da pobreza. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A PEC, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, acrescentou a permissão para o repasse dos recursos para a revitalização do Rio São Francisco e para projetos voltados à segurança na região de fronteira. E tirou fundos como de segurança pública, penitenciário, de ciência e tecnologia e do café da lista dos que deveriam ser extintos. O relator da PEC, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, explicou ainda que a extinção não é automática. Eles continuarão existindo por 2 anos. E se houver um entendimento sobre a continuidade dos fundos, explicou Otto, basta a aprovação de projeto de lei complementar nesse sentido.
Estou dando aqui um dado que é importante. FUST, ano passado, 1.400.000 e tanto. Aplicação, R$5.000. Sempre serviram para fazer superávit primário ao final dos anos. Então, esses fundos, para não achar que eu estou aqui acabando com os fundos, e os recursos serão aplicados. Porque antes de qualquer coisa, dentro do Senado Federal, a verdade tem que ser uma palavra cumprida exatamente para não enganar as pessoas. Então, e as leis poderão ser criadas até 2 anos, lei complementar.
A PEC não mexe nos fundos constitucionais como FAT, FNO, FCO, FNE, Fundeb, Fundo Nacional de Saúde, FPE, FPM e fundos ligados ao Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.
Em sessão especial, o plenário do Senado comemorou o Dia Mundial das Doenças Raras.
Senadores pediram investimentos em pesquisas e pacientes pediram o fim dos preconceitos. Reportagem de José Odeveza.
O Dia Mundial das Doenças Raras procura sensibilizar a população, os órgãos de saúde pública, os médicos e os especialistas da área para as enfermidades existentes e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes na busca de um tratamento ou cura. A portadora da doença Parkinson, Daniele Alves Lanzer, emocionou os presentes ao afirmar que, além dos tratamentos, essas pessoas precisam de empatia da sociedade.
E eu acho que isso vai parte muito da questão do respeito. Você nunca vai conseguir sentir o que o outro sente, mas a partir do momento que você tenta se colocar no lugar do outro, isso já é meio caminho andado.
A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, disse que o papel do governo é fortalecer as pesquisas e a saúde pública para garantir a cidadania plena dessas pessoas.
Porque essas pessoas estão exercendo cidadania em todas as dimensões, seja na saúde, na educação, na habitação, na cultura, no esporte. Tudo isso é fundamental, mas ninguém vai sair de casa se não tiver saúde.
Também presente à sessão, o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, anunciou um programa de pesquisas genéticas para avançar nos tratamentos das doenças raras.
O auxílio emergencial criado pela MP 908 de 2019 para amparar os pescadores atingidos pelas manchas de óleo no litoral brasileiro é insuficiente.
Foi o que disseram os participantes de uma audiência pública feita pela comissão mista que analisa a medida provisória sobre a questão. A reportagem é de Lara Quinuê.
Os participantes debateram a suficiência da medida provisória para a indenização dos danos causados pelo desastre e o impacto socioeconômico sobre as populações afetadas pela mancha de óleo. A representante do Conselho Pastoral dos Pescadores, Diana Maia, lembrou dos profissionais que foram indiretamente afetados e que estão fora do alcance da MP.
Tem a pessoa que pega o peixe para fazer a venda e essa pessoa também foi impactada. Se a gente for pensar nas nossas regiões de rios e praia, às vezes tem um vendedor do picolé que estava lá vendendo seu picolé, que ele não trabalha diretamente com o peixe, mas ele estava lá dentro daquele território onde as pessoas deixaram de frequentar.
Já a representante da Articulação Nacional das Pescadoras, Maria Eliene, criticou o que chamou de omissão do governo.
Faz 6 meses do acontecido do petróleo, mas até hoje não tivemos uma resposta. Mas, para dizer assim, não tem petróleo nas praias e o carnaval tá tudo ok, Secretaria de Turismo enviou panfleto aí para todo o Brasil. Mas ninguém sabe o que nós estamos passando.
A Comissão de Infraestrutura debateu nesta quarta-feira a precariedade do fornecimento de energia elétrica no estado de Goiás.
Representantes da Enel falaram sobre os investimentos feitos para a melhoria do serviço. A reportagem é de Lívia Torres.
A má qualidade do serviço prestado pela Enel no fornecimento de energia elétrica no estado de Goiás foi tema de audiência pública na Comissão de Infraestrutura. O diretor de infraestrutura da Enel Brasil, Guilherme Lencastre, pontuou investimentos feitos pela empresa para melhorar o serviço. Para o senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, a empresa precisa solucionar o problema.
Vocês falam que resolveu, tem um fala bonito ali, certo? Mas o problema existe. Você tem que admitir que existe o problema e resolver ele lá, certo? Eu não sei como, eu não sou gestor da empresa de vocês.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que declarou anteriormente que a Enel deveria ser substituída, destacou que a retomada do crescimento de Goiás depende da resolução do problema da energia.
Não me interessa a empresa que vai estar em Goiás. Eu quero saber se ela fornece energia elétrica. Saber de que maneira nós podemos ter uma empresa que realmente dê a nós a perspectiva de nós sairmos deste ponto de bloqueio de crescimento do estado de Goiás.
O Congresso Nacional manteve na sessão de hoje o veto presidencial à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, mas derrubou os que permitiriam cortes nas verbas da Embrapa, da Fiocruz, do IPEA e do IBGE. Repórter Érica Christian.
Com a manutenção dos vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, o relator-geral do orçamento não poderá decidir sozinho sobre a destinação de 30 bilhões de reais. Diante da falta de recursos e do engessamento do próprio orçamento, deputados e senadores entenderam que o melhor seria o executivo contar com os recursos das chamadas emendas impositivas do relator. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a manutenção do veto vai garantir um melhor uso dos recursos públicos.
Significa que nós vamos ter uma definição mais clara de como é que esses recursos poderão ser aplicados. Esse tema das emendas impositivas é algo que precisa ser rediscutido. Isso desorganiza completamente a execução de qualquer orçamento por parte do governo. Até hoje, estranho como o governo tenha concordado em estabelecer um percentual tão elevado de emendas parlamentares que muitas vezes tem muito pouco a ver com as ações de governo.
Por outro lado, o governo concordou com a derrubada dos vetos a 6 dispositivos da LDO para livrar de cortes as verbas destinadas à Embrapa, à Fiocruz, ao IPEA e ao IBGE. No total, essas autarquias vão receber mais de 4 bilhões de reais neste ano.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.